Então, continuando o assunto que nós começamos a falar semana passada sobre os Shevatim, que se traduz tribos, e vimos que não é uma boa tradução. Nós vimos semana passada sobre o número 12 específico para o número da Shevatim, e que, na verdade, depende, então, para quê? São essas 12, depende para quê são outras 12, como nós vimos na última vez. Seguindo uma ordem, no deserto, nosso povo saiu do Egito, e nós fomos receber a Torá, e nós tínhamos que viajar e acampar numa determinada organização. Qual era esta organização? Eram três Shevatim de cada lado. No centro, tínhamos o Mishkan, o tabernáculo, o pequeno santuário que acompanhava nossas viagens. Ele era desmontado e remontado no lugar onde se acampava. E nós tínhamos em volta o Shevatim. Esses Shevatim que ficavam em volta eram três de cada lado. São quatro lados, três de cada lado, 12 total em volta do Mishkan, do tabernáculo, do pequeno santuário. E aqui entra um dado interessante, que é o seguinte. Dessas 12 Shevatim, tem um Shevet, que é o Shevet de Levi, que é o Shevet, como dizem, a tribo, que era responsável pelo serviço no tabernáculo. Sukuanim, Levim, depois a gente vai entrar nesses assuntos para não confundir agora. Mas Levi eram os responsáveis pelo serviço do tabernáculo. E por isso eles acampavam em volta do tabernáculo. Logo em volta do tabernáculo. E os outros Shevatim acampavam mais distantes. Então, em volta do tabernáculo nós temos Levi. E agora, como é que ficam então nesses quatro pontos cardeais, três em cada lado, se Levi já está acampado no meio? Onde tem 12 agora? Então vamos voltar um pouco na história. Quando Yaakov estava doente no Egito, próximo a falecer, o Yosef levou os seus filhos. Yosef, é o penúltimo filho do Yaakov, levou os seus filhos, quer dizer, netos de Yaakov, para receber uma bênção do avô. Esses filhos de Yosef são Menashe e Efraim. Eles foram levados perante o seu avô Yaakov, e seu avô Yaakov disse que, da mesma forma que Reuven e Shimon são seções da minha descendência, Efraim e Menashe também vão ser seções da minha descendência. Naquele momento, o Yaakov deu um prêmio para o seu filho Yosef, um prêmio de primogenitura. Yosef era o filho primogênito da Rachel. O primogênito recebe duas partes. Então você, Yosef, em alguns momentos vai ser chamado Shevet Yosef, a tribo de Yosef. Em alguns momentos, você vai ser representado por duas tribos, dois Shevatim, Menashe e Efraim. Por que que acontece isso? Então, olha só, esse é o primeiro exemplo que nós estávamos dando antes. O povo está acampado no deserto. No centro temos o tabernáculo. Em volta do tabernáculo nós temos Shevet Levi acampado. E mais em volta nós temos três tribos acampadas de cada lado, totalizando 12. Onde nós encontramos 12? Porque agora entra essa divisão, essa subdivisão que tem Yosef. Então nós vamos ter lá em volta as tribos de Reuben, Shimon, Levi não, já está no centro. Yehudá, Issachar, Zebulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, Efraim, Menashe e Binyamin. Então nós temos 12 de novo, mantendo o tempo todo o grupo de 12. Quando o povo de Israel vai entrar em Israel, eles vão herdar partes de Israel. Ou seja, que o país inteiro vai ser dividido em estados. Vai ter o estado de Reuven, o estado de Shimon, o estado de Yehudá, o estado de Binyamin, e assim por diante. Cada um o seu estado. Levi não recebe um estado. Por quê? Porque Levi já tem um serviço no templo. Levi não precisava trabalhar o campo, trabalhar com a agricultura, porque eles recebem já automaticamente partes que o povo de Israel tem que dar para eles, chamado Trumai Maser, que vai ser também, se Deus quiser, um dia um assunto para abordarmos. Então eles não precisam ter terrenos para trabalhar na agricultura. Levi tem as cidades para morar, mas não tem um estado. Novamente, precisamos ter 12 estados em Israel. Os 12 estados, então, vão envolver também, incluir também, Efraim e Menashe. Vai ter o estado de Efraim e o estado de Menashe. Por sinal, curiosamente, Jerusalém, por exemplo, fica no território de Yehudá, que por isso, todo mundo provavelmente já ouviu falar, os montes de Yehudá, as montanhas de Yehudá, ou o deserto de Yehudá, é chamado até hoje. Aquela região de Tel Aviv, até hoje é chamada de Gush Dan, o território de Dan, porque ali morava a tribo de Dan. Já um outro termo, que geralmente pessoas que não moram em Israel desconhecem, ao norte de Jerusalém existe toda uma região que tem vários Yishuvim, como por exemplo Givat Zev, Eli, Beitel, Shiloh, etc. Essa região é chamada de Binyamin, até os dias de hoje, porque era a região que era o estado de Binyamin. Então o número 12 é sempre mantido por conta também desses 12 portões celestiais. A tribo de Levi tem essa certa separação, porque tem uma série de coisas que eles não fazem parte. Quer dizer, divisão de estados. Não existe estado de Levi. Nas bandeiras do deserto, que era a forma que era chamada, essa divisão, como eles acampavam no deserto, não tem a bandeira de Levi. Levi está acampado junto do tabernáculo, junto do seu trabalho. Então sempre se mantém o número 12. Quando Levi faz parte da divisão, Efraim e Menashe estão juntos como Yosef. Quando Levi não faz parte da jogada, então Yosef é representado, subdividido por Efraim e Menashe. Quando Mashiach chegar, aí sim Levi vai fazer parte de todas as contagens e vamos passar a ter 13 Shevatim o tempo todo, que inclusive 13 é o valor numérico de Echad, de 1. A unicidade de Deus está ligada à unicidade de Deus, que é ligada a um nível mais acima do 12, e por isso que vai passar a ser dessa forma. Isso é só um começo, um início a respeito da Shevatim do povo de Israel. Se Deus quiser, temos que abordar ainda mais alguns detalhes para entender direito como que funciona tudo isso.